11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 14 de abril de 2022, dia do café, dia da espiga, dia do patinador, dia do neurocirurgião e dia da doença de Chagas.
Essa edição 13.866 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença, nebulosidade variável, massa de ar frio começa a derrubar a temperatura nos próximos dias. Temperatura em elevação, agora os termômetros marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Parte do país, UTIs de Covid têm baixa procura.
Doença de Chagas mata 4 mil pessoas por ano.
Em Pernambuco, Paixão de Cristo de Nova Jerusalém volta a receber público.
Tapete colorido e fogaréu em Minas atrai fiéis e turistas.
Brasil recicla quase 99% do total de latinhas consumidas em 2021.
Profissional que trabalhar em feriados pode ter hora extra.
Hoje tem partidas pela Libertadores e Sul-Americana.
E 4 jogos hoje pela Taça PTV de futsal.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E mais uma etapa de vacinação. Agendamento online. A vacinação acontece na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20, segunda, terça e quarta da semana que vem. Tanto infantil, que será pela manhã, das 8 às 9, como para adulto, no período da tarde também. Então você pode entrar aí no site da Prefeitura e fazer aí seu agendamento online e tomar a sua vacina na próxima semana. Já sei que você não conseguiu essa semana, mais uma etapa na semana que vem.
Baixa procura por UTIs de Covid. Os leitos de UTI, antes exclusivos para casos críticos de Covid, estão sendo gradativamente reduzidos com a queda nas internações. Só 6 estados e o Distrito Federal têm mais de 30% de suas UTIs ocupadas com pacientes infectados. O mundo ultrapassou ontem a marca de 500 milhão de casos da doença.
Vamos divulgando aqui os números da Covid. Boletim de ontem. A cidade de Monte Alto está com 24 pacientes em tratamento. 2 estão na UTI, 1 está na enfermaria e 21 estão no isolamento domiciliar. A gente nota que, graças a Deus, está controlado. Estão cada vez mais diminuindo casos da Covid em nossa cidade. O que está preocupando hoje o nosso município é a dengue. Nós já ultrapassamos mais de 350 casos positivos de dengue na nossa cidade. Preocupa, claro, toda a população e as nossas autoridades também, que já estão agindo para combater a dengue. Mas precisamos fazer o quê? Precisamos também da colaboração. Hoje, a vigilância está realizando nebulização nos bairros onde tem mais casos. Só que a nebulização mata o mosquito alado, aquele que está voando. O criador, o proprietário do imóvel, tem que eliminar, fazer uma limpeza. Chove, muitas vezes, fica aquele vasilhame com um pouco de água. É ali que forma o criador do mosquito. E, infelizmente, nós temos uma morte, um óbito registrado por dengue no nosso município. Vamos colaborar, e colaborar bastante, sim. Hoje, 110 anos do Santos. Santos hoje está comemorando 110 anos. Parabéns ao Peixe, né? Que ontem, de virada, venceu uma. E hoje também é aniversário. Hoje é aniversário do Centro de Convivência da Menor Idade, o Turcão 1. Turcão 1 hoje está comemorando 43 anos. Ele foi inaugurado no dia 14 de abril de 1979. Naquela oportunidade, o prefeito Arelias Bador, que também nomeou a sua primeira diretoria. Vamos recordar um pouco, né, Paulo?
Exatamente, nós temos aí essa gravação, esse registro, né, histórico da inauguração do Turcão, o prefeito Elias Badur, na época, falando, dando posse à diretoria.
Que minhas primeiras palavras sejam de dar posse a esses senhores que gentilmente atenderam ao nosso convite para que assumissem a direção deste clube, e os meus agradecimentos, e neste momento, como prefeito municipal de Monte Alto, declaro empossado a primeira diretoria do Clube Recreativo Municipal.
Portanto, está aí, né, o pronunciamento do prefeito Elias Badur na época, Moreira, certo. Saudoso.
E o primeiro presidente foi o Mário Buchala, não foi?
Exatamente.
E temos o diretor social também, que foi o Benedito Aparecido de Carvalho. Vamos recordar.
O Omar Buchala.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Paulo Carnacioni, excelentíssimo senhor delegado de polícia, doutor Itão, autoridade. Quero, neste momento, agradecer a confiança que foi empenhada pelos meus companheiros de diretoria, porque não fui indicado presidente do clube pelo senhor prefeito. Eu fui indicado como presidente do clube por este povo. Está aqui
ao meu lado. Omar Buchala falando na sua posse. Ele foi o primeiro presidente do Clube Recreativo, o Turcão 1. E em seguida, nós ouvimos também o diretor, Benedito Aparecido Carvalho, o Fio Preto, como era conhecido.
Alto, vocês queiram receber dessa equipe que aqui acaba de receber este cargo. Mas vocês recebem o nosso boa noite e também vocês vão receber todo o nosso trabalho até o dia que nós pudermos continuar aqui junto. E queremos também agradecer a Deus por ele ter dado a essa equipe que comanda a direção de nossa cidade.
Portanto, está aí o Benedito Aparecido de Carvalho também. É claro que o discurso foi um pouco mais longo, mas como nós trabalhamos aqui com o relógio na nossa frente, né, Paulo?
Sim, você estava lá, Moreira?
Eu não estava, não.
Nós estávamos lá, né? Nós presenciamos essa inauguração há 43 anos atrás. E depois foi um sucesso, né, o Clube Recreativo. lotação, discotecas que eram realizadas, bailes lá, né?
Nessa data eu estava viajando com o
Sambalanço.
Sambalanço. Nós tivemos a satisfação de abrilhantar também um carnaval, um ano.
Foi.
Nós tivemos também no Turcão,
e
com
a Rádio
Cultura
transmitiu,
fazendo o grande carnaval. E era muito conhecida pela discoteca, comandado pelo Vaguinho Franciosi. Vaguinho Franciosi, a discoteca. O
Amarelo também participava.
O Amarelo participava, isso mesmo. E olha, e a nossa população. Hoje pela manhã eu falei, né, como a história faz a gente recordar tudo. O Elias Badur construiu o Turcão, porque na época nós tínhamos o clube, o Monte Alto Clube, mas era um clube de elite. De elite. Pessoas humildes, o negro, eles não entravam no clube, não era permitido, não entrava. Era uma sociedade. 43 anos. Hoje o clube de elite não existe mais, mas continua o nosso clube, o Turcão, para a nossa população.
11 e 11.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092. Na hora de saborear uma pizza, vá no lugar certo. Barros Pizzaria. Diversos sabores de pizzas assadas no forno a lenha. Quarta-feira tem rodízio. Apenas R$28 por pessoa. Na quinta-feira o rodízio a R$29. Na sexta-feira só R$30 por pessoa. Sábado o rodízio a R$36. E no domingo, rodízio de pizzas. Noite do casal por R$55. De quarta a domingo, serve à la carte e delivery. Atenção para o horário do rodízio. A partir das 19h30. Barros Pizzaria. Pizzas com borda da grátis e ainda espaço Kids. Barros Pizzaria. Faça seu pedido e reservas de mesa. Telefone 2145-1215 ou pelo WhatsApp 99426-9906. Na Jeremias, atrás do Savenhago.
Para tudo! Quer saber? Páscoa completa e pelo menor preço só no Savenhago.
Vem pra Casa da Páscoa, você leva bem mais pelo menor preço, todas as ofertas de Páscoa num único lugar.
Filé de tilápia Copacol 800 gramas, R$35,90. Coxas e sobrecoxas Copacol quilo, R$9,90. No cartão Savenhago, R$7,95. Filé de melusa Mar e Rio, o quilo, R$35,90. Bisteca suína, o quilo, R$14,80. Costela bovina Riva, o quilo, no Saligan, R$21,85.
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, só R$49,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$420. Selador acrílico Toque Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Ligue 3242-4707.
7.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Quer preço baixo? Vem a qualidade. Vem, Amare é minha supermercado.
Ofertas dessa quinta-feira. Bosta de tilápia congelada Vemar 500 gramas no seu amor, pague R$13,90. Bisteca suína resfriada Pururuco quilo com cartão amarelinha, pague R$12,90. Contra filé bovino peça vaca quilo com cartão amarelinha, pague R$38,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Diclofenaco Gel 6,99, fralda Hipopó 39,90, Ninho Fases 1 29,90, tintura Coriton 8,49, Potem Mil 48,90, desodorante Bozan ou Monange 5,99. E tem promoção na Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. A cada R$15 em perfumaria, você preenche um cupom e concorre a uma cesta de Páscoa. Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
São 11 horas mais 16 minutos. Eu tenho só um comunicado aqui para os nossos servidores municipais que ontem, por problemas do sistema do Cine Plus, houve dificuldade para comprar em alguns mercados. Hoje está tudo regularizado. Então, servidores, podem usar aí o seu cartão Cine Plus. Nós estamos recebendo o presidente da OAB de Monte Alto, o respeitado advogado Dr. Marcelo Zocchio, para conversar conosco. Marcelo, bom dia.
Bom dia, João, Paulo Moretti, a todos os ouvintes e quem nos acompanha também nas redes sociais.
Eu sei que a OAB fez uma campanha, que inclusive todos os anos realiza, buscando caixa de chocolate para deixar algumas crianças felizes. Como foi a campanha neste ano, Marcelo?
João, a campanha foi um sucesso, nos surpreendeu positivamente. Pudemos contar, né, com a colaboração da advocacia, dos amigos, de empresários que aderiram à campanha e num momento que a gente imaginava que a gente não iria conseguir cumprir, né, uma demanda que aumentou esse ano, nós fomos surpreendidos com doações a mais e nós aumentamos aí de 2021 para 400 caixas de bombom arrecadadas para esse ano 700 caixas.
Quase o dobro.
Quase o dobro. Nós ficamos muito felizes.
Muito bom, hein?
De poder atender todas as instituições que trabalham com crianças e até pudemos também fazer algumas entregas para o lar de idosos. As nossas crianças experientes, né? Vamos falar assim.
Como que foram distribuídas essas caixas?
As caixas, o objetivo da OAB é chegar na população mais carente. Então, ao invés de fazer uma distribuição indiscriminada, né, dessas caixas, nós optamos por intermediar por instituições que já trabalham, que já realizam triagens, que já fazem o acompanhamento de famílias que realmente necessitam. Então a gente recorreu aí às conferências vicentinas, à Fraternidade São Felipe Neri, às pastorais da criança de Nossa Senhora de Fátima, de Vista Alegre do Alto e de Pirangi, outros projetos sociais também. O abrigo lá de Pirangi também foi contemplado aí com as doações, projetos Marluz. Então nós nos valemos dessas instituições para que elas façam repasse para crianças que realmente necessitam.
Se não foram só crianças, não, adultos também, né?
Exatamente. Aí, graças a Deus, aí tivemos essa arrecadação a mais e a gente optou por fazer essa entrega também para o lar de idosos aqui de Monte Alto e para o lar lá de Pirangi, contemplando também os idosos aí que tanto já contribuíram, né, na nossa vida, para que agora eles também fossem contemplados.
Olha, e o chocolate vai bem. Agora explica por que de Pirangi e Vista Alegre, porque a UAB de lá também entraram na campanha, não foi?
Isso, exatamente. É, a subseção de Monte Alto, né, a diretoria de Monte Alto também contempla os municípios de Vista Alegre do Alto e Pirangi, e a gente contou com uma colaboração muito grande também da advocacia e da comunidade desses dois municípios.
Agora, 700 caixas, uma boa arrecadação, hein?
Exatamente, muito boa. Ficamos, a alegria nossa
parabéns,
foi muito
viu?
Grande.
Parabéns.
Nós tínhamos aí uma expectativa de arrecadar mais, né? A gente buscou arrecadar mais, mas nos surpreendeu. A gente, e eu estou aqui, o principal objetivo, João, é agradecer.
Agradeço,
agradecer aos advogados, desde aqueles que fizeram a doação de uma caixa de bombom, aqueles que fizeram a doação de 50 caixas que a gente teve, né, essas doações. Teve empresas da cidade que falaram, olha, Marcelo, estou aqui uma contribuição, não quero que divulgue nada, não quero que faça nenhuma divulgação da nossa marca, mas isso é a parceria. E com certeza, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de corresponder também a esses parceiros que a gente tem.
E tudo isso pela credibilidade que tem a OAB também, né, Marcelo?
Sim, graças a Deus a gente tem feito uma campanha diferente, né? A gente torce para que todos os demais também, a gente fica feliz de saber que tem outras instituições que têm trabalhado aí para fazer a arrecadação também, mas a gente busca aí contemplar um grupo mais vulnerável da nossa cidade, e a gente fica muito feliz da OAB ser bem recebida por todos, tanto no momento de pedir a doação, quanto também na hora de fazer a parceria com essas entidades.
Se tornou uma tradição já, né? Esse tipo de campanha na Páscoa, né?
Sim, João. É uma campanha que surgiu aí na pandemia, né? Nós ainda não tínhamos iniciado ela anteriormente, mas na pandemia a gente, aquela cobrança de sempre levar também, fazer valer o lado social da ordem, nós iniciamos essa campanha e ela vem crescendo. E eu fico muito mais feliz, eu me sinto muito honrado de alguns diretores de outras subseções, de outras cidades, né, que chegam até em mim e falam, olha, Marcela, a tua campanha lá me inspirou, eu vou fazer aqui também na subseção.
Está servindo de exemplo.
Exatamente, tem aumentado, nós aí que temos muitos amigos, né, que são gestores de ordem, a todo momento aí a gente vê aí novas campanhas surgindo em novas subseções e mais, né? Tem sido sucesso em todos os lugares também. Então essa é a OAB, esse é o trabalho social que a gente gosta muito de realizar.
Parabéns pela campanha e parabéns, e agradecer, você fez questão de estar aqui para agradecer todos que colaboraram. Agora, segunda-feira teve diplomação em São Paulo. Você esteve presente lá?
Sim, nós estivemos presentes, um momento muito feliz, porque a advocacia, temos muitas dificuldades, né, na gestão, temos tanto em relação aos advogados, quanto em relação a todo o trabalho social que a gente realiza também. Ser presidente, ser gestor de ordem não é fácil, mas estar ali num momento com os amigos, que a gente pode trocar muitas experiências com outros colegas, presidentes de todo o estado, é muito gratificante. Ali foi uma sessão muito, a sessão solene, né, foi muito bonita, estivemos ali com várias autoridades de todo o estado, e a gente sente honrado de estar lá representando a advocacia de Monte Alto. Estive lá também com a vice-presidente Karen, sempre parceira, né, que sempre me acompanha em tudo, e a gente pôde ali representar muito bem a advocacia de Monte Alto, Vista Alegre e Pirangi.
Como que estão os trabalhos na nova casa da OAB, que fica ao lado da nossa rodoviária?
Tudo muito bem, graças a Deus, João.
Mas a reforma não parou ainda, não.
Não, estamos ali encerrando, né? A gente acredita que mais aí, coisa de mais uma semana, 10 dias, a gente encerra ali a nossa área de lazer, uma área muito bonita. Ontem a gente também teve campanha de vacinação contra a gripe, né, na OAB. Recebemos muitos advogados que ainda não haviam ido até a casa, né? E foi muito gratificante ver os advogados satisfeitos com a nova estrutura nossa. Então essa estrutura que a gente em breve também pretende fazer várias ações para que não só esteja à disposição da advocacia, mas de toda a sociedade de Monte Alto. A gente quer colocar auditório, por exemplo, à disposição de empresas de Monte Alto. Então, a gente quer fazer um trabalho e que essa estrutura seja para toda a sociedade, para a advocacia, mas para toda a sociedade.
E o atendimento social continua, né?
Sim, o nosso atendimento assistência judiciária, que é
gratuita,
que a gente faz o atendimento aí de aproximadamente 15 pessoas todos os dias. Então, isso dá um volume muito grande por mês, por ano. Então, é um trabalho que permanece e vai continuar.
Dr. Marcelo Zoc, presidente da OAB, fez questão de nos visitar hoje para agradecer a campanha que foi maravilhosa aí das nossas caixas de chocolate. E aí falamos de outros assuntos também. Parabéns pela campanha, viu,
obrigado,
Marcelo?
Ô, João, e quem está te mandando um abraço aqui também, não é só a Advocacia de Monte Alto que está sempre ouvindo aqui, o Dr. André Butino, presidente da OAB de Jaboticabal.
Doutor André Butino.
Ele está sempre aqui acompanhando. Ele falou, mandou um abraço aqui para você, para o Paulo Moretti e para todos.
Um abraço, Dr. André Butino, sim. É uma satisfação sempre receber esse tipo de mensagem gostosa aí, tá bom? E um abraço para você. Você sabe que a Rádio Cultura é parceira da OAB. Precisando, as portas serão abertas.
Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe da Rádio Cultura e obrigado a todos que contribuíram com a nossa campanha. Colaboradores da OAB, advogados, amigos, parceiros, muito obrigado. O sucesso é de todos nós.
Nós voltamos já já.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Diclofenaco Gel, R$6,99. Fralda Hipopó, R$39,90. Ninho Fases 1, R$29,90. Tintura Coriton, R$8,49. Potemil, R$48,90. Desodorante Bozano ou Monange, R$5,99. E tem promoção na Drogaria Total da Avenida Antônio Inforsati. A cada R$15 em perfumaria, você preenche o cupom e concorre a uma cesta de Páscoa. Drogaria Total, Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Aproveite as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, só R$49,90 o metro quadrado. Veneziana Pentilar, 1,5 por 1 com grade, R$420. Selador acrílico Toque Super, 18 litros, R$92. Pisolar, o maior showroom em pisos e revestimentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Ligue 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Na hora de saborear uma pizza, vá no lugar certo. Barros Pizzaria. Diversos sabores de pizzas assadas no forno a lenha. Quarta-feira tem rodízio. Apenas R$ 28,00 por pessoa. Na quinta-feira o rodízio a R$ 29,00. Na sexta-feira só R$ 30,00 por pessoa. Sábado o rodízio a R$ 36,00. E no domingo, rodízio de pizzas. Noite do casal por R$ 55,00. De quarta a domingo, serve à la carte e delivery. Atenção para o horário do rodízio. A partir das 19h30. Barros Pizzaria. Pizzas com borda grátis e ainda espaço kids. Barros Pizzaria. Faça seu pedido e reservas de mesa. Telefone 2145-1215 ou pelo WhatsApp 99426-9906 na Jeremias, atrás do Savenhago.
Para tudo! Quer saber? Páscoa completa e pelo menor preço só no Savenhago.
Páscoa!
Vem pra Casa da Páscoa, você leva bem mais pelo menor preço, todas as ofertas de Páscoa num único lugar.
Porta de Canção, Mar e Rio, quilo R$29,90. No cartão Savenhago, R$27,90. Costela Suína, a Pururuca, o quilo R$17,80. Postas de Tilápia, Copacol, 800 gramas, R$19,90. Coxinhas, Taza, Seara, Soltinho, quilo R$13,90. Filé de Salmão, peça ou pedaço, quilo R$89,90. No cartão Savenhago, R$84,90.
Basta, porta!
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, duas ocorrências de furto. Furto em residência na rua Jeremias de Paulo Eduardo, 521. Foi no último dia 6. A ocorrência, o boletim foi registrado no dia de ontem. A vítima alegou que iria fazer pintura da casa que alugou e que posteriormente iria devolver para a imobiliária. Quando adentrou a residência, notou que as torneiras da parte exterior da casa, da área de serviço e no jardim, foram furtadas. O outro furto aconteceu na Avenida Comendador Castro Ribeiro, 102. Foi no dia 13. Boletim de ocorrência registrado ontem às 15 horas e 50 minutos. De acordo com informações, um homem estava prestando serviços no local, nesse endereço que nós falamos aqui, na Comendador Castro Ribeiro. Ele, enquanto subia na escada para chegar ao telhado, a bolsa de ferramentas estava na calçada e alguém passou e subtraiu a bolsa, que tinha várias ferramentas, chave de fenda, chave Philips e outros materiais também.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo com a direta solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo aqui os responsáveis pelo esporte de Monte Alto. Estamos recebendo o nosso professor Mufa, e também o Fábio Fernandes. Nós vamos falar sobre o FOB de bola, que está retornando e parece que em vários bairros da nossa cidade. Ô Mufa, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto.
Fábio, pode puxar o microfone pertinho de você aí. Fábio, bom dia, Fábio.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes.
Como que está aí o novo FOB de bola?
Ô, João. Bom, em primeiro lugar, faz um tempo que a gente não vem, né, aqui na rádio, a gente conversar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, pela oportunidade que a prefeita Maria Helena me deu como coordenador de esportes. Hoje eu não estou mais no cargo, hoje está o Ronaldo Ganzella, né, faço parte ainda da equipe de professores da Secretaria de Esportes, né, na área do futebol, que é a minha área. Então, a gente não teve oportunidade disso, mas queria agradecer muito a oportunidade, né, que ela me deu. E agora, né, voltando às minhas atividades na atividade de competição, né, com as minhas equipes e também através do consórcio Culturando, do projeto Fome de Bola Craque na Escola, João.
Certo. Como vai ser esse ano, Fome de Bola?
Bom, João, o projeto nosso, ele teve início em 2003, 2004, esse projeto, ele tinha o nome de Integração Social e ele tinha metodologia também de mérito escolar, né, tinha que ter bom aproveitamento na escola para participar, só que ele era feito através das associações de bairro, né, ele era feito das associações de bairro. E depois, a partir de 2008, ele foi remodelado e ele ganhou o nome de Fome de Bola Craque na Escola, que ele tem a mesma metodologia que é o mérito escolar para o bom aluno, e agora ele é aplicado nas escolas, diretamente nas escolas. Como é que funciona o Fome de Bola, João? A gente fez visita nas escolas, em salas de aula, em todas as salas de aula das escolas do primeiro ciclo, são 10 escolas municipais, né? E o que, que o Fome de Bola oferece? Ele oferece tudo, o uniforme para treinamento, camisa, calção, meião, chuteira. Nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos que fazem parte do projeto, mais os profissionais que dão aula de futebol, são em 5 pontos da cidade. E é um projeto que ele não procura jogadores de futebol. Ele é um projeto que ele é um mérito escolar. Para participar do projeto Fome de Bola Craque na Escola, o aluno tem que ser um bom aluno dentro do ambiente escolar. Ele tem que ter comportamento, ele tem que ter assiduidade, ele tem que ter um bom ambiente dentro da escola. E quem faz a primeira seleção do Fome de Bola, João, é o professor em sala de aula. Então, se o aluno não for disciplinado, infelizmente, ele não tem lugar para participar do Fome de Bola.
E o Fábio Fernandes participa desse projeto?
Fábio Fernandes é coordenador com a gente também do projeto, ele faz parte, né, a gente o projeto é através da parceria entre prefeitura e consórcio Culturando, né, a gente está representando o consórcio Culturando no Fome de Bola, e o Fábio faz parte da coordenação com a gente faz todas as visitas, né, nas escolas, faz o acompanhamento escolar e monta toda a parte de metodologia de trabalho do Fome de Bola.
Ô Fábio, está gostando desse trabalho no Fome de Bola?
Sim, eu entrei, né, de última hora junto com o Mufão. E para mim está sendo super interessante, até pela questão, eu já tenho formação em educação física e estou cursando psicologia.
Também.
Então já vai vir
bem a calhar
junto com esse projeto.
Dois importantes, né?
Sim,
esporte e psicologia, né? Que no esporte a gente tem que usar muita psicologia, não é verdade?
Sim, a psicologia do esporte que vem ganhando bastante espaço nas equipes de competição, né?
O Bufa falou que vai ser em vários pontos. Quais os pontos que nós teremos o Fome de Bola?
Ô, João, o que, que a gente... na metodologia do Fome, a gente coloca sempre mais próximo de alguma das escolas. Então, a gente tem 5 pontos que vai atuar o Fome de Bola. Vai ser no Campo do Rapadão, lá no Centenário, no Campo da Califórnia, no Campo do Jardim Veracruz, no Sintético, na Aparecida de Monte Alto e no Alvorada. São 5 pontos que a gente vai realizar o Fome de Bola Craque na Escola.
Como que vocês vão fazer na Aparecida? O professor vai ter que viajar todos os dias para ir lá?
Então, os treinamentos são efetuados 2 vezes por semana. Então a gente tem o cronograma de horários que vão ser feitos e 2 vezes por semana a gente vai atender também a Aparecida, né? A gente fez lá na escola Floripes, conversamos lá com a Mara, que é a coordenadora da escola, com os pais também, teve reunião com os pais dos alunos, né, pra gente poder explicar como é que funciona o Fome de Bola, porque a gente precisa da autorização dos pais. Porque na realidade, João, a gente vai ter acesso toda a vida escolar do aluno, tanto dentro como fora da escola. E se precisar algum acompanhamento profissional fora da escola, a gente também consegue estar atendendo essas crianças aí.
E qual a idade dos atletas para poderem participar?
Bom, a idade que se encaixa o Fome de Bola é dos 9 aos 12 anos de idade. A gente visitou as escolas, mas a gente visitou principalmente as salas de quarto e quinto ano do primeiro ciclo. E a demanda foi muito alta, a procura foi muito grande. Não só pelo fome de bola, mas por outras modalidades esportivas também. E a gente fez reunião com os pais, tudo, e a gente viu a ansiedade e a importância que o esporte tem nesse momento, também nessa retomada das aulas, por todo o problema da pandemia que a gente enfrentou. Então é uma forma da gente estar podendo ajudar o ambiente escolar, que hoje está muito difícil. A gente teve relato de professores que está bem difícil a situação. Crianças com ansiedade, crianças com síndrome do pânico, porque muito tempo fechado em casa e hoje voltando todo mundo, porque a gente não pode contar só o nosso filho, né, João? A gente tem que contar no geral, o coletivo. A gente tem um ambiente com 300 alunos no ambiente escolar, entendeu? Até mais. Então é bem difícil. Então o esporte nesse momento ele consegue vir para agregar ao ambiente escolar. Né?
Quantos jovens vocês acreditam que vão participar desse projeto?
O Fome de Bola, ele tem 250 vagas. Como ele é um projeto de incentivo estadual, incentivo fiscal estadual, ele tem um número limitado de vagas, 250 vagas. Só que a gente teve uma adesão de nada, podemos chutar em mais de 600 crianças, entendeu?
Como que vocês vão selecionar?
Então, o Fome de Bola, a primeira seleção dele é o professor em sala de aula. Essa é a primeira seleção. Então, para participar, o aluno tem que ser bom aluno e o professor tem que aprovar essa participação. Na segunda etapa, os pais teriam que participar das reuniões também, porque o Fome de Bola faz sua parte, a escola faz a parte dela, mas os pais também têm que vir também comungar desse projeto para poder também ajudar nesse desenvolvimento do filho. Então, numa segunda etapa, eram os pais que teriam que participar da seleção também. E numa terceira etapa, aí a gente vai ainda ver as condições que se participa de outros projetos da prefeitura, tudo. A seleção do Fome de Bola nas escolas vai ser entregue semana que vem. A partir da semana que vem, nós já fizemos já toda a triagem, né, dos aprovados no Fome de Bola, da primeira e segunda, tem uma primeira e segunda chamada. Vai ter a primeira chamada. Os alunos que foram aprovados na primeira chamada, se todos conseguirem se adaptar aos horários de treinamento, a toda a metodologia do Fome, está tudo certo. Se não, tem a segunda chamada, que é o pessoal que entregou as fichas, que está nas escolas, está todo com nós essas fichas, tá? E a gente vai para uma segunda chamada.
Certo. E o quadro de funcionários, professores para isso?
Então, a gente está...
O Fábio é um deles.
A gente vai trabalhar na coordenação e também, né, ali com a mão na massa também. A gente sente que a demanda é muito grande. E a gente tem ainda, segunda-feira tem outros profissionais, vai ter uma reunião com os professores, né, para acabar alguns acertos. A gente ainda não vai falar em nomes, né, vamos esperar todo mundo acertar sua parte com o projeto Culturando, né, com o consórcio Culturando, para a gente poder vir aqui e anunciar toda a equipe completa, né, do fisioterapeuta, nutricionista, todo o pessoal que vai fazer parte.
Porque esse projeto tem vida própria, né, tem uma verba para isso, não vem, Mufa?
Ele é um projeto, João, que ele foi aprovado a primeira vez com 600 mil reais. Porque ele é um projeto que ele tem que ser aprovado, ele passa pelo todo o crivo do Estado de São Paulo, pelo Tribunal do Estado de São Paulo. Então ele foi aprovado lá em cima. Eu sou o idealizador do projeto, né? E ele foi aprovado lá em cima. Então ele já vem com toda a aprovação do Estado para a gente executar aqui pelo município, no caso pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Consórcio Culturando. E tem até as empresas que doaram para esse projeto. Se você colocar, o Açúcar Caravelas doou para o projeto, a BMA, o Abitec, Fundição BB, Nardini, Sestari, Sestari Automotive, então são uma série de indústrias, né, de empresas que patrocinam, né, esse projeto social.
Mas o projeto Culturando também tem a participação, né?
O projeto Culturando ele vai executar o projeto, né? Ele executa o Fome de Bola, né? Ele é uma parceria com a prefeitura e ele é o consórcio responsável para executar esse projeto.
Certo. Agora, esse projeto é tão importante que eu estou recebendo uma mensagem de uma mãe que está orgulhosa. Hoje nós temos um craque de Monte Alto, Fábio, você tem conhecimento disso? Que está brilhando no México. Inclusive nós assistimos durante a madrugada o jogo, a semifinal contra o Cruz Azul. Pumas empatou 0-0. E até eu fiquei emocionado quando o narrador da ESPN disse sobre o Igor Militão e falou sobre o projeto Fome de Bola e da cidade de Monte Alto, Bufa.
É um orgulho para todos nós, né? A gente sabe que quanto foi essa luta aí para a gente colocar ele em prática de novo, esse projeto, a importância que ele tem para os alunos.
O Igor participou desse projeto Fome de Bola. E onde ele está hoje?
Está lá no
clube. Amanhã você que está em casa vai participar, você pode seguir o exemplo do Igor Meritão. Olha o orgulho para a família Dona Rosa que está mandando aqui.
E outra, ele se superou tanto, João. Mandar um abraço para a Rosa e para o Branco, são irmãos queridos que a gente tem, né? E o Igor se superou também na escola, ele é o exemplo do projeto, porque ele era um craque de bola desde sempre. Isso não era o problema dele. O problema dele era o ambiente escolar. Se ele realmente, ele sabe, ele não ia tão bem na escola. E ele conseguiu, o projeto conseguiu através dele motivá-lo, né? E ele se tornou um grande aluno também. E hoje ele é o padrinho do projeto Fome de Bola Craque na Escola.
Certo. Começa então a funcionar a partir de quando?
O projeto, agora a gente vai entregar essa triagem para as escolas, né? Conversar com os pais para ver se eles conseguem se adaptar todas as exigências do Fome de Bola, né? E no mês de maio a gente começa o Fome de Bola com as atividades nos bairros.
Você falou duas vezes por semana o treinamento?
Isso, são duas vezes por semana e depois ainda
pela manhã ou à tarde?
Nos dois períodos. Depende de onde a criança estuda, se está de manhã e à tarde. É só para as escolas municipais, né, esse projeto. E é no período invertido da escola, viu, João?
Certo. Aí a seleção não é para saber se a família é humilde, não. É pela nota do aluno na escola também?
É a nota. A nota, comportamento, disciplina. É o mérito escolar. Quem faz isso é o professor em sala de aula. A gente já teve relatos de alunos que melhorou tanto, a gente fez a visita na sala de aula. E a gente fala, conversa com os alunos, que é um mérito, que a gente não está procurando jogadores e jogadoras de futebol. É para meninos e meninas, João. Para as meninas também, a gente teve muita demanda de meninas para participar do projeto. Então ele não procura atletas. Ele é um mérito escolar. Então, aquele que não é tão bom aluno, ele na hora ele se entrega que ele não vai ter chance de estar o projeto. Por quê? Porque ele não está indo bem no ambiente escolar. Só que tem um porém. Se ele conseguir melhorar no ambiente escolar e a professora e a diretora da escola vir com a gente, porque a gente vai ter acesso a todo momento à escola. Se esse aluno realmente melhorou sua conduta, naturalmente nós vamos lá e buscamos ele para o projeto Fome de Bola e trazemos ele. Então, se o aluno melhorar, a gente também vai buscar. Ele é um mérito para o bom aluno, mas para aquele também que não está tão bem, dá tempo de melhorar e a gente buscar. E teve relatos que já teve melhora na escola a partir da nossa primeira visita lá.
É claro, porque ele quer jogar bola.
Com certeza.
Agora, bom de bola tem que ser bom na escola, não é, Fábio?
Isso aí.
Certo? Sabe que é 10 na escola. É 10 na bola, depois 0 na escola, nada disso.
Sabe que a gente...
10 na bola e 10 na escola.
A gente fala na escola, João, para isso que é o seguinte... O estudo é a única forma da pessoa vencer na vida. Então, ela depende muito do esforço do aluno, entendeu? A escola vai lá, faz a parte dela, mas é do esforço do aluno. Então, a gente quer com isso provar que se a pessoa estudar, se ela for um bom aluno, ela pode ser o que ela quiser na vida dela. Ela não precisa ser um jogador de futebol, ela pode ter qualquer profissão que ela queira. Mas a escola é primordial, a escola é essencial para isso. Então a gente é muito parceiro da escola nesse ponto e mostrar para as crianças, para os pais que eles têm que se, né, principalmente para as crianças, que eles têm que se dedicar muito aos estudos e para sempre, né? A gente sabe que como está difícil hoje o mercado de trabalho para todas as profissões, então eu acho que o estudo é o caminho.
Certo. Nós temos outro craque também, o Vitor, né? O Vitor Bueno, né? O Bueno que passou também, passa pelas escolinhas também de Monte Alto.
É, o Vitor, ele surgiu lá no Campestre, com o pessoal do Campestre, lá com o Diomedes, com o Gilmar também, todo o pessoal lá embaixo, né, o Rafael Caldeiro, todo esse pessoal. E quando a gente tinha o projeto aqui em cima, que ainda não era o Fome de Bola, era Integração Social, eles participavam também, com a mesma questão de notas, a mesma metodologia, e eles participavam, acho que o Vitor participou pela Alvorada, se eu não me engano, né, que era com associações de bairros, ele teve uma outra dinâmica. Mas também foi muito importante, a gente tinha a ajuda dos voluntários dos bairros, sabe, foi bem dinâmico também nessa época.
Foi sim. O próprio Rafael Caldeira, que foi campeão pelo Democratas agora de Minas,
sim,
também.
Sim, ele participou também, acho que pelo Vera Cruz também, logo nos primeiros anos do projeto de integração social, e tudo lá do Campestre, todo do pessoal lá de baixo, né, do Diomedes, todo esse pessoal aí também. Né, então a gente vê que nós temos grandes profissionais aqui em Monte Alto que trabalham com isso, e agora com esse projeto, com essa envergadura toda, né, ele vem para ajudar e somar.
Eu sei, mas o garoto, ele vai indo bem na escola, foi selecionado por Fome de Bola, mas ele não tem chuteiras.
Então, o Fome de Bola fornece a chuteira para ele. É um presente que o aluno tem de mérito por ele ser um bom aluno. Todo o uniforme, para ele poder participar das atividades, o Fome de Bola oferece. A chuteira, ele leva isso para casa. É um mérito para ele. É aquela roupa que ele vai treinar, é aquela chuteira para ele poder desempenhar suas atividades. E mais os profissionais também de gabarito que a gente vai pôr para participar das atividades, entendeu? Então a gente tá...
Existe o tipo de alimentação também para eles?
Também. Depois do treinamento, eles têm também um lanche, né? Eles têm
o reforço,
um reforço para estar ali. E sim, a gente está sempre, a gente vai cuidar da vida escolar dessas crianças. Nós vamos estar sempre passando pelas escolas, vendo como é que está o desempenho deles, né? Isso é a chave do projeto, né?
Fábio Fernandes, o melhor caminho é o esporte.
É o esporte.
Pode ter certeza disso.
E o legal desse projeto é que ele vem de encontro com o que a psicologia do esporte trata, né? Que por trás do atleta, né, do ser atleta, existe o ser humano. E muitas vezes a gente, infelizmente, esquece disso, né?
E você sabe que o esporte, ele faz o cidadão?
Faz.
forma o cidadão.
Aprende a respeitar o próximo, aprende a perder, aprende a ganhar. É integração, né?
E o esporte, disciplina.
Sim.
Ele acaba se tornando uma pessoa disciplinada, inclusive na boca.
Aprendendo a respeitar regras, respeitar o colega.
Isso, e na boca sobre alimentação também. Tudo isso. Sim. É o melhor caminho, é o esporte mesmo. Vocês estão fazendo, ó, um trabalho maravilhoso. Nós tivemos sempre o Fome de Bola. Deu resultado e vai continuar dando resultado.
E a gente tem uma outra boa notícia também. Como quando a gente foi... abordamos as escolas, fizemos toda a triagem, a procura foi muito grande. E o número de vagas é muito maior que o número de... O número de alunos que queiram participar é muito maior do número de vagas, né? A demanda. Então, a gente conversando depois com a prefeita também, com o diretor de esportes, o João Felipe, mandar um abraço para o companheiro João lá, o Ganzelo, todo o pessoal da Secretaria de Esportes. A gente ficou preocupado para poder tentar inserir essas crianças que não iam conseguir fazer parte do Fome de Bola em alguma atividade física. Conversando com a Maria Helena, conversando com o João também em reuniões, vai ser feito um projeto paralelo ao Fome de Bola para poder estar também absorvendo esses alunos que não vão conseguir fazer parte da seleção do Fome de Bola. Então, os pais podem ficar tranquilos, vai ter atividades físicas sim, né, dentro das escolas também para esse pessoal que não conseguiu fazer parte do Fome de Bola pela seleção. E vai ter os profissionais, o João Felipe também já está se empenhando bastante, ele e o Ronaldo, para estar montando esse projeto junto com a Marilena. Então, os pais podem ficar despreocupados, a gente se preocupou bastante com essa questão, a gente viu a procura que teve, e todos vão ser atendidos na medida do possível, né, com outras atividades também.
Certo. Bom, então, são os pontos ou os polos que nós teremos no Fome de Bola? Distrito de Aparecida,
Rapadão Centenário 2, Alvorada 3, Califórnia 4 e o Sintético do Veracruz 5.
Certo. O único campo sintético vai ser do Veracruz, né?
Ainda tem, vai sair agora a areninha lá embaixo entre o Canaã e o Jaqueline.
Certo.
Depois daquilo, a gente está tentando também o seguinte, ó, a gente sabe que a demanda está muito grande. Se a gente conseguir esticar esse braço também para poder atender o centro de lazer na hora que ele estiver reformado, o campo do Mirante, a gente já conversou também com o pessoal, com o Ed lá, o pessoal do Mirante, tentar, porque como a gente está ali no Rapadão, a gente está tentando atender um polo ali, aquele pessoal. Mas se a gente conseguir, com a medida do tempo, abrir um pouco mais esse braço, também tentar atender o Mirante, não pelo Fome, mas também com os profissionais nossos que a gente tem.
Porque lá tem um campo de sintético
tem
também.
Tem um campo sintético também. Então a gente está tentando, assim, na medida do possível, atender mais locais, né? Para aumentar mais esse braço, descentralizar de verdade o esporte, né?
Bom, o esporte faz parte da vida de vocês. Claro, com tudo que a gente faz com paixão, a gente não sente canseira, a gente só sente bons resultados. Mufa sempre participou dessas escolinhas, né, Mufa? Sempre, a tua vida toda foi no esporte, né?
Ô, João, faz quase 30 anos.
30 anos
você tá no esporte. Eu parei de jogar com 18 e já logo em seguida já passei no concurso público, assumi as escolinhas da prefeitura e tô até hoje, faz quase 30 anos. E eu sim, quando a Maria Helena me convidou para ser coordenador de esportes, é um trabalho mais de burocracia, é um trabalho de escritório. E o meu escritório é o campo. Eu não consigo ficar longe, eu não consigo ficar dentro de uma sala fechada, não dá pra mim. Então, hoje eu me sinto bem de novo, de voltar de estar no sol quente, de estar com as crianças, de estar com a galera, sabe? É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer.
Seu trabalho é a prática, né?
É a prática.
É praticar. A teoria deixa pra outro.
Eu agradeço muito pela oportunidade, tive outros conhecimentos na parte burocrática, mas é que nem diz o Chorão do Charlie Brown, se o escritório dele é na praia, o meu é no campo. Então, o meu escritório é no campo.
Continue fazendo esse bom trabalho, tá?
Eu agradeço muito pela oportunidade de todos vocês aí da Rádio Cultura, João. E lembrar, cara, o esporte, ele pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Qualquer esporte, não precisa ser o futebol. Qualquer um. Então, a gente tem muita coisa em Monte Alto boa. É só procurar. Procura que tem muita coisa boa, assim. E na maioria de graça, cara. Então, eu acho que é só ter a intenção de procurar. Muito obrigado por tudo.
E esse projeto Fome de Bola, como disse aqui o nosso amigo, o Fábio, né?
Isso.
Fernandes. A psicologia, o cidadão, ele está desanimado na escola. Vai na escola lá muitas vezes, sabe? Porque tem que ir, senão o pai fica bravo. Com Fome de Bola ele vai. Tem um motivo a mais para ir na escola. Vai se dedicar mais para estudar, para ter notas boas para continuar frequentando o projeto Fome de Bola. Isso vai incentivar o aluno melhor no estudo, com toda certeza. Fábio, aparece mais vezes aqui, viu?
Vou deixar, João.
Vai ter um papo com a gente. Você também, viu, Mupa?
Agradeço muito pela oportunidade, João.
Vem falar das coisas boas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Como faz para colocar criança no Fome de Bola? Você já explicou. já foi selecionado, já foi escolhido.
Sim.
Mas pode aguardar aí, que ele já disse também que a própria prefeitura vai manter mais escolinhas, pra, porque a demanda é muito grande, para colocar essas crianças praticar o nosso esporte. Um abraço, Mufa.
Muito obrigado, João. E deixa só um recadinho. A semana que vem, nós vamos entregar toda a triagem dos aprovados no Fome de Bola nas escolas, tá? E é só aguardar os pais aí que as escolas vão ter o retorno já semana que vem.
Qualquer informação também, pode vir aqui direto que a gente informa e manda um comunicado pra gente que a gente informa os pais também.
Pode,
tá legal?
Ficar tranquilo, a gente agradece muito, João.
Fábio, um abraço pra você, bom trabalho. Um
obrigado,
abraço, Mufa.
Muito
bom
obrigado
trabalho.
Por tudo.
E a doença de Chagas mata mais de 4 mil pessoas por ano.
Responsável por cerca de 4 mil mortes por ano no Brasil, a doença de Chagas ainda é subnotificada no país. Números oficiais apontam para cerca de 1 milhão de pessoas contaminadas, mas estima-se que o número real chegue próximo de 5 milhões. Nesse cenário, segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, os dados indicam que quase 2,5% da população brasileira pode estar infectada. Uma campanha educativa lançada pelo Ministério da Saúde pretende chegar às estatísticas reais e elevar a conscientização sobre a doença, que atinge principalmente regiões mais pobres. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da importância do programa para diagnóstico e tratamento da doença de Chagas na rede de atenção primária. Também destacou o programa Cuida Chagas, um consórcio internacional que desenvolve projetos piloto para testes e tratamentos para evitar a transmissão congênita. A ação é desenvolvida em municípios do Brasil, da Bolívia, Colômbia e do Paraguai. 14 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Chagas. Silenciosa, é transmitida pelo inseto barbeiro e, sem tratamento, pode se tornar crônica, afetar o coração e o sistema gastrointestinal. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 57 minutos. Algumas pessoas perguntando: vai ter festa do Senhor Bom Jesus esse ano? Ou já está tendo reuniões com o Poder Executivo e também com a paróquia do Senhor Bom Jesus? Inclusive ontem, em off, conversei com o Padre Luiz Gustavo, estão conversando com a prefeita, a vontade, claro, é realizar a festa. Mas o local onde se realiza a festa precisa passar por uma reforma total. Então é aí que estão conversando para saber da possibilidade de preparar o local para realizar a festa do Senhor Bom Jesus. Mas já foi realizada uma reunião, outra está marcada também, e qualquer novidade nós estaremos informando para os nossos ouvintes. Em Monte Alto tem um ecoponto. Por que que serve o ecoponto? Para você levar esses materiais, pilhas, a bateria de celular, tudo isso para não contaminar o meio ambiente. A sala do ecoponto trabalha na parte de baixo do mercado municipal. Ali na Travessa Francisco Peloso, é debaixo do mercado municipal, que fica ao lado do ginásio Zé Pizarro. Claro que hoje, amanhã, sábado e domingo, está fechada a sala. Mas durante a semana, lá que é o ecoponto, você pode ir colocar ali, que eles recebem todo esse material. Não joga no lixo, não. Leva lá. Computador usado, que você não quer mais, leva lá também, que são esses materiais descartáveis. Eles encaminham. Lá que é o nosso ecoponto, e você pode ter certeza disso também. E o Brasil, hein? O Brasil recicla quase 99% do total de latinhas consumidas no ano passado.
O Brasil bateu recorde em 2021 na reciclagem de latinhas. Segundo dados da Recicla Latas, divulgados nesta quarta-feira, o índice de reciclagem no ano passado atingiu a marca inédita de 98,7%. 33 bilhões de latas foram recicladas. Para o presidente executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, Cátilo Cândido, uma vitória conquistada ano após ano, que mantém o país entre os que mais reciclam latas de alumínio no mundo.
Com relação ao índice de reciclagem divulgado, o Brasil confirma sua posição de liderança no mundo. Nós já estamos há 15 anos reciclando a mais de 95%. Mas 2021 não deixa de ser uma vitória, nós alcançamos um patamar recorde.
Os dados mostram que o patamar de reciclagem acima de 95% nos últimos 10 anos evitou a emissão de 16 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Já a economia com consumo de energia elétrica foi de 70% ao longo de todo o ciclo de vida da lata, o suficiente para abastecer por um ano todas as casas de um estado, como por exemplo o de Goiás. Esse sucesso, de acordo com Cátilo Cândido, se deve a todos os envolvidos no setor.
Eu acho que o Brasil se consolida como uma referência mundial, num exemplo de economia circular, que é a economia do futuro. É uma vitória de todos nós, todos envolvidos. O sistema de reciclagem como um todo, os fabricantes, os recicladores, a sociedade, o governo e os catadores, os chamados novos agentes ambientais. Esses sim, fundamentais para esse processo.
O sistema de reciclagem brasileiro gera renda para mais de 800 mil catadores de materiais recicláveis. A Abralatas reúne as empresas de todas as etapas do processo produtivo da latinha. Trabalha pelo fortalecimento de uma das principais embalagens para bebidas e desenvolvimento do setor, que é exemplo de economia circular. Já Recicla Latas é uma entidade criada pelos fabricantes e recicladores de latinhas para aperfeiçoar o sistema de reciclagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
E você gosta de forró? Sábado vai ter forró, lá no Centro de Convivência da Melhor Idade, Turcão 2, das 22 até as 2 da manhã. Forró da Velha Guarda com a Hollywood Banda Show. Ai, serão realizados 4 sorteios em dinheiro. Você vai dançar e pode faturar ainda. Levar o seu cartão de vacinação completo com 2 doses ou mais. E documento com foto. Reserve a sua mesa. 99787-2690. Forró da Velha Guarda, no Centro de Convivência da Melhor Idade do Tucão 2, com a Hollywood Banda Show.
O Ministério da Cidadania anunciou hoje que o valor do auxílio gás será de R$ 51,00 em abril. O valor é R$ 1,00 menor que o de fevereiro. O benefício será pago para 5.389.000 famílias no valor total de R$ 275 milhões.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Para tudo, quer saber? Páscoa completa e pelo menor preço só no Savegnato.
Vem pra Casa da Páscoa, você leva bem mais pelo menor preço. Todas as ofertas de Páscoa num único lugar.
Filé de tilápia, Copacol, 800 gramas, R$ 35,90. Coxas e sobrecoxas, Copacol, quilo, R$ 9,90. No cartão Saveago, R$ 7,95. Filé de melusa, Mar e Rio, o quilo, R$ 35,90. Bistega suína, o quilo, R$ 14,80. Costela bovina, Riva, o quilo, no Sabe Ganhe, R$ 21,85.
Páscoa no Saveago é muito mais barato.
São 12 horas e 3 minutos. Tem informações aí, Moreira?
Tenho sim. Hoje, quinta-feira, dia 14, nós teremos mais uma rodada da Taça PTV de futsal. Em Guariba, primeiro jogo às 20 horas e 15 minutos, tem Pitangueiras e Cravinhos. Segundo jogo, Guariba e Jabuticabal. Em Pedregulho, primeiro jogo tem Guará e Colômbia, Pedregulho e São Joaquim da Barra. O MAC vai estrear na EPTV. Na próxima segunda-feira, dia 18, vai jogar em Pontal. o Monte Alto contra a Cândia, às 20 horas e 15 minutos. E o segundo jogo lá será Pontal contra Fernando Prestes. Portanto, vamos aí torcer para a boa apresentação da nossa equipe, o MAC, dentro da Taça PTV de futsal.
O governo consegue assinaturas para a CPI sobre obras do PT.
Após a oposição anunciar o pedido de criação da CPI do MEC, agora os governistas decidiram partir para o ataque. O grupo anunciou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as obras inacabadas e irregularidades no FIES na gestão do PT. De acordo com o líder do governo e autor do pedido, senador Carlos Portinho, do PL, 28 senadores já assinaram o pedido de criação e ele já protocolou o requerimento no sistema da casa. Para Portinho, ao contrário da CPI da oposição, a investigação defendida por governistas tem motivo claro.
Para que seja instaurada, sim, o que há de concreto, que é a CPI, para apurar as 2.000 escolas inacabadas e o FIES, que sacrifica e impede o acesso de vários alunos, muitos por desvios, outras por incompetência de prefeitos.
A abertura de uma comissão para investigar governos petistas é um contra-ataque do Palácio do Planalto. O senador Alessandro Vieira, do PSDB, que defende a criação da CPI do MEC, afirmou que também pode assinar o pedido para criar a CPI das obras inacabadas. Mas alertou que o governo tenta criar uma narrativa para ofuscar as graves denúncias.
Sou favorável, defendo a investigação, subscrevo essa CPI, qualquer outra, mas é importante estabelecer os passos. Não vai ser a base de narrativas e de gritaria quem vai resolver nada. Apura, identifica e vamos em frente.
A oposição ainda tenta obter o número mínimo de assinaturas para protocolar o pedido de criação da CPI. A CPI visa investigar um possível esquema que beneficiava dois pastores, acusados pela oposição de integrar uma espécie de gabinete paralelo no MEC. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Hoje nós teremos também aí o São Paulo. São Paulo vai jogar às 19 horas e 15 minutos no Morumbi contra a equipe do Everton pela Copa Sul-Americana. Pela Sul-Americana ontem, nós tivemos o Cuiabá, que perdeu do Racing por 2-0, e o Fluminense, que perdeu para o Júnior Barranquilla por 3-0. Agora ficou difícil para eles aqui também. Na Libertadores, o River Plate da Argentina acabou vencendo o Fortaleza por 2-0. E mais uma vez, um abraço para todos os santistas. O Santos hoje completando 110 anos.
E uma notícia triste do esporte, né, Moreira? Pois é, o Rincón, o Fred Rincón, ídolo no Brasil, ex-jogador colombiano Fred Rincón, 55 anos de idade, ele não resistiu aos graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito e morreu em Cali, na Colômbia, no final da noite de ontem, início da madrugada desta quinta-feira no Brasil. O carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada da última segunda-feira. Acho que grande parte das pessoas que têm acesso às redes sociais acabaram vendo, assistindo esse vídeo onde o ônibus atinge o carro. E segundo, o carro havia ultrapassado o sinal vermelho, né, Moreira? Então agora a polícia está investigando. Ele teve traumatismo craniano, o Rincón chegou a ser operado, estava internado, não sobreviveu de acordo com a clínica onde ele estava. Na segunda-feira ele passou por uma cirurgia de quase 3 horas, na qual os médicos relataram procedimentos muito delicados, né? E, de acordo com as autoridades, ainda não foi identificado o condutor do carro no momento do acidente. Sabe-se, no entanto, que havia ao menos 3 pessoas, entre elas 2 mulheres, que foram socorridas. Fred Rincón deixa os filhos Sebastian Rincón e Fred Steven. Sebastian, de 28 anos, é jogador de futebol e atua no time argentino Barracas.
E é ponto facultativo. Mas setores essenciais da prefeitura não param. Se você precisar de atendimento médico, né, consulta, é o pronto-socorro direto. Precisar de ajuda da Guarda Municipal, 153. Também pode ligar lá se precisar da Brigada de Incêndio. O SAMU também não para, como também o plantão no nosso cemitério. Equipes de limpeza continuam trabalhando normalmente hoje, estão em vários pontos da nossa cidade, como também continuam fazendo todo o trabalho naquele barranco da Avenida Antônio Forçati também. Estão fazendo limpeza no nosso cemitério, roçagem, capinação, varrição e limpeza de ruas e praças da nossa cidade.
Moreira, nós falamos com você em off aqui sobre o recolhimento de eletrônicos. Você falou sobre o ecoponto já ou não?
Já falei.
Já falou,
sobre,
né?
Sobre o ecoponto que fica na travessa para
Francisco Peloso. Só para dar uma satisfação para os comerciantes que entraram em contato, ou, aliás, um comerciante falando que tem arrecadado muitos eletrônicos, né? Pilhas, baterias, carregadores de celulares. Então existe, funciona o ecoponto.
Sim.
Na parte de baixo, ali na
do
travessa
mercado
Francisco
Municipal.
Peloso, né?
Isso mesmo.
Ali no ecoponto. Então as pessoas que têm esse tipo de produto em casa devem levar e não jogar no lixo comum.
E as equipes estão fazendo toda a roçagem também naquele asfalto que vai ali para Jardim das Oliveiras, no sentido bairro da Tabarana, continuando ali, continuando ao Ilha Sestari, sentido Tabarana, ali também com muito mato, estão fazendo total roçagem, uma limpeza geral também naquele local.
Pix dos cartórios, a criação do sistema eletrônico de registros públicos deve reduzir o custo Brasil.
O Congresso Nacional tem até 1º de junho para debater e aprovar a medida provisória que institui o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP. Com a medida, diversos processos poderão ser realizados de forma totalmente online, como registro de imóveis e entrada em casamento. Para o deputado federal Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, se instituído, o SERP poderá reduzir o custo Brasil, que são as dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que atrapalham o crescimento do país.
Bom, a medida provisória 1085, ela cria um registro único e eletrônico para os registros públicos do Brasil. Isso é muito importante porque reduz os custos cartoriais, a gente para de ter uma variação muito grande nesses custos e naturalmente é um sistema unificado, então a gente vai poder ter muito mais flexibilidade nas transferências, na análise de dados, etc. Sem sombra de dúvida vai ter um efeito muito importante na redução do custo Brasil.
O mestre em Direito Constitucional e Econômico, Rafael Brasil, destaca os benefícios da medida provisória para a população.
Boa parte dos cartórios brasileiros sequer tem um site com as informações básicas. Agora imagine-se, com todos os cartórios interligados, qualquer cidadão poderá fazer um requerimento ou acessar informações online sem necessidade de ir até um cartório.
Para Rafael Brasil, há espaço para avanços na lei, como a delimitação legal para os emolumentos, que são as taxas remuneratórias dos custos de serviços de cartórios. Segundo ele, com a unificação dos emolumentos, haverá ainda mais segurança jurídica e menor distância das informações entre os cartórios pelo país. Reportagem Paloma Custódio.
12 horas mais 12 minutos. Eu tenho aqui um comunicado muito importante. A filha dizendo o seguinte: Moreira, minha mãe perdeu um óculos de grau. Ela estava com glaucoma e fez um óculos de grau. Ele é claro. E ela perdeu numa van da prefeitura dia 29, que passou. Então, até ontem procuramos, conversamos, não encontramos nada. O nome dela é Sandra Maria Moretti, que foi para Ribeirão Preto na van, que o Fábio era motorista. Será que ninguém encontrou esse óculos, por favor? Esse óculos aí, alguém, é um óculos claro rosé, né?
Ou rosa.
Ou rosa, deve ser claro rosa. Ela está necessitando do óculos, essa senhora. Por favor aí, quem encontrou, entre em contato conosco. Por favor, porque olha, faz um sacrifício danado para comprar um óculos, pagar em várias prestações e acaba perdendo o óculos. Ela está necessitando. Quem encontrou esse óculos aí, entre em contato conosco, por favor.
12 e 13.
Trinta segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho. Ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entrega 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre em que momento devem procurar um serviço médico. A recomendação é procurar um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são parecidos com o de uma gripe: tosse, febre, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, além de perda do olfato e alteração no paladar. Em caso de quaisquer desses sintomas, a orientação é ligar para o plano de saúde ou para o órgão municipal de saúde para o direcionamento à unidade mais adequada. Além da orientação de buscar um serviço de saúde em caso de sintomas e permanecer em quarentena até se recuperar, é necessário manter as medidas que ajudam a conter a propagação do coronavírus. Usar máscara, higienizar as mãos com frequência, não ficar em aglomerações e respeitar o distanciamento físico de 2 metros.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas e 17 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, no agreste de Pernambuco, está de volta após 2 anos de inatividade em razão da pandemia da Covid. A cidade fica a 180 quilômetros do Recife. Neste ano, o retorno às encenações vem acompanhado da presença maciça do público no maior teatro ao ar livre do mundo. A capacidade é de 10 mil pessoas por apresentação.
Nós falamos que hoje, né, é o dia do café, da doença de Chagas, mas é dia do ex-cônjuge também. Não sei se é bom para você ou não, mas está aí. Hoje é dia de olhar para o céu. Hoje é dia do momento do riso também.
A inflação da cesta básica salta de 13 para 21% em março.
A inflação sobre o preço dos alimentos no Brasil saltou de 13% para mais de 21% no acumulado de um ano, segundo os estudos do curso de economia da PUC do Paraná. O aumento representa o dobro da média de inflação no país, que passa de 11%. O tomate, café, açúcar, batata e o óleo de soja estão no topo da lista de aumento. A elevação no valor dos combustíveis e a guerra na Ucrânia são os fatores para essa elevação, como explica o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz.
Entre os alimentos in natura também, o frete encarecido aí pelos aumentos no diesel também ajuda a explicar o aumento de preço. Bem como os defensivos, adubos e fertilizantes, que também andam ficando mais caros, também ajudam a explicar um pouco dos repasses que a gente vê em produtos de feira livre. Já os alimentos processados sofrem com o aumento dos grãos, principalmente do trigo. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia já vem alterando o preço do grão trigo, e isso já é fácil de a gente perceber no preço da farinha e também dos derivados.
O trigo, a soja e o milho são grãos que apresentaram alta e impactam em itens como óleo, o pão e a farinha. Segundo o economista, os mais pobres são os mais prejudicados com esse aumento.
O aumento do preço dos alimentos sendo maior do que a inflação média, isso reduz o poder de compra dos menos favorecidos. Isso significa que as famílias vão vendo seu poder de compra diminuir mês a mês. E é uma situação difícil, porque muitas famílias ainda vivem o drama do desemprego, e então se sustentam com pequenos bicos, né, com um trabalho temporário que não oferece uma boa garantia. Isso diminui o acesso à alimentação e aumenta os níveis de insegurança alimentar no país.
O leite, a banana, a carne e o feijão também registraram alta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
São 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 14 de abril de 2022. Temperatura máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
A Polícia Rodoviária já está de plantão em todas as rodovias paulistas com a Operação Paixão de Cristo 2022. A operação começou à meia-noite e vai até a meia-noite de domingo. A operação visa proporcionar mais segurança aos usuários das rodovias. Para o motorista que for reprovado ou que se recusar a soprar o bafômetro, a multa será uma pechincha de 2.000 reais. R$934,70. E também suspensão do direito de dirigir. Já pensou, amigão? Se você é um motorista que depende da habilitação para sustentar a família, se você for surpreendido numa dessa, você tá no vinagre.
Como é que é?
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigoso é você que dirige embriagado.
Tô bebendo tudo hoje. Eu bebo vodka, bebo vinho, bebo...
Você que dirige falando ao celular, colocando em risco a sua vida e dos demais usuários das rodovias. Amigo motorista, não faça da sua viagem uma eterna saudade. Vai e volte dirigindo e não engavetado no rabecão. Pense nisso. Boa viagem. Bom feriado pra você. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque pra esta quinta-feira.
Zezé, amor não é aquilo que quando chega, você torce para que nunca acabe. O nome disso é feriado, Zezé.
Ah, me poupe, JB.
Obrigado pela audiência. Bom feriadão pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Catini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. Agora o esporte. É o Humberto Ferretti que está chegando. Ele vai destacar os jogos de hoje e ontem pela Libertadores e a Sul-Americana, com destaque para as vitórias de Corinthians e Santos e os tropeços de Atlético Mineiro, América, Fortaleza, Fluminense e Cuiabá.
Corinthians se recupera de tropeço na estreia e vence a primeira na Libertadores. Ontem em Itaquera, o Timão bateu o Deportivo Cali da Colômbia por 1-0, com um gol contra, bizarro. Após rebote do goleiro, um defensor adversário tentou afastar a bola de cabeça para a linha de fundo e mandou para as redes do próprio time. No fim das contas, a ajuda do rival foi um prêmio para um Corinthians, que se não foi brilhante, teve iniciativa, buscou o jogo o tempo todo e finalizou 19 vezes contra 6 do adversário. Para o técnico Vitor Pereira, a intensidade mostrada pelo time tem a ver com o apoio da torcida, que lotou a Neoquímica Arena e empurrou o tempo todo. Na visão do português, o resultado foi justo.
Esse espírito corintiano, dentro do campo, fora do campo, claramente, a torcida, mais uma vez, provavelmente para vocês já é uma coisa habitual, para mim, que já passei, já corri o mundo, para mim não cabia nada igual, porque eles apoiam-nos do primeiro ao último minuto, porque eles, de facto, transmitem-nos aquela energia que nós precisamos. Depois viu-se, a maior parte do tempo, qualidade de jogo. Tudo é assim mesmo, criamos situações e não conseguimos o primeiro gol para nos dar um bocadinho de tranquilidade. Demorou muito a chegar, mas chegou também por causa deste espírito que evidenciamos durante todo o jogo. Acho que o resultado foi justíssimo.
Já na Vila Belmiro teve emoção de sobra. Pela Sul-Americana, o Santos fez 1-0, levou a virada para 2-1 e mais na vontade do que na bola, uma vez que o futebol apresentado não foi bom, buscou uma nova virada e bateu a Universidade de Quito por 3-2. Fora isso, nenhum brasileiro venceu ontem pelas competições internacionais. De volta à Libertadores, o primeiro clássico Atlético Mineiro e América da história da competição terminou empatado. No Mineirão, Ademir e Felipe Azevedo marcaram e decretaram o placar de 1-1. Já o Fortaleza foi até a Argentina para disputar um jogo histórico contra ninguém menos que o River Plate, a maior pedreira de um clube brasileiro na primeira fase da competição. E não deu para o Leão, derrotado por 2-0. Por fim, além do Santos, Cuiabá e Fluminense também entraram em campo pela Sul-Americana e perderam, ambos fora de casa. O time do Centro-Oeste levou 2-0 do Racing, da Argentina. E o Carioca tomou 3-0 do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Nesta quinta, tem mais brasileiro em campo. Pela Libertadores, o Atlético Paranaense recebe o The Strongest, 19h, no horário de Brasília. Enquanto o Red Bull Bragantino visita o Vélez, 21h. Já pela Sul-Americana, tem São Paulo e Everton, 19h, Inter e Guairenha, 21h30.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.